UEL FM Notícia.
Olá, uma boa tarde a você. Fique agora com as notícias da UEL e do cenário cultural da cidade. Hoje é quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Vamos aos destaques. Guerra de extermínio contra o povo palestino. Presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil alerta que, neste momento, morrem, em média, 230 crianças por dia na faixa de Gaza. O Walid Rabah faz palestra hoje à noite na UEL. Parceria entre Laboratório de Estudos de Feminicídio e Tribunal de Justiça do Paraná possibilita acesso a processos de casos de feminicídio. Iniciativa visa impulsionar pesquisas acadêmicas sobre perfil das vítimas e agressores e desfecho de casos atendidos. Lute como uma gorda é o título da obra, com lançamento em Londrina nesta sexta, na Livraria Olga. Antes, a autora participa de roda de conversa na UEL. Osuel celebra 40 anos em 2024 e lança a temporada do próximo ano no concerto desta noite no Ouro Verde. Vamos sortear 3 pares de convites. Ouça Flores para Te Dar, música tema do trabalho solo de Tiago Menezes.
UEL FM Notícia.
Guerra de extermínio contra o povo palestino. Presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, alerta que, neste momento, morrem, em média, 230 crianças por dia na faixa de Gaza, 81% mais na Palestina do que na Segunda Guerra Mundial, quando, segundo ele, eram 127 crianças por dia. Walid Rabah faz palestra hoje à noite na UEL, iniciativa do curso de jornalismo da universidade, em parceria com o jornal A Nova Democracia. Militante do movimento palestino há quase 40 anos, Rabah preside a federação desde 2019 e tem percorrido Paraná e outros estados em palestras e debates sobre o tema.
Olá, todos e todas de Londrina, especialmente o público da Universidade Estadual de Londrina, uma universidade que tem história nesse país, contribuiu muito para a redemocratização do espaço acadêmico, do meio acadêmico, a sucessão da escolha livre para a sucessão nas administrações das universidades, bem como a própria Londrina, a cidade de Londrina, que tem uma história gigantesca na redemocratização do Brasil. Eu estou muito feliz de estar aí na UEL para a gente conversar sobre a Palestina, sobre o que acontece hoje na Palestina, e a gente vai demonstrar que, de fato, o que acontece na Palestina é um genocídio, uma guerra de extermínio contra o povo palestino. Demonstrando isso com dados. Não só porque o Papa disse que é genocídio, ou porque muitos líderes mundiais, dentre eles o presidente Lula, disseram que é genocídio, ou porque o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apontou neste mesmo sentido, ou que funcionários da ONU já tenham dito que esse é o maior genocídio de todos os tempos. Nós demonstraremos que, neste momento, morrem, em média, ao dia, 230 crianças palestinas mortas pelas armas de Israel e dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, para nós termos uma ideia, morreram 127 crianças, em média, ao dia. Na Palestina, 81% mais. Vamos demonstrar que, se na Segunda Guerra Mundial, atualizada para os dias de hoje, sobre a população europeia, morressem na mesma escala que morrem hoje na Palestina, morreriam perto de 350 milhões de europeus no curso de 6 anos que durou a Segunda Guerra Mundial, se ela fosse reprisada nos dias de hoje. 46% da população europeia, 4,5% da população mundial de hoje. Só para nós termos uma ideia, durante a Segunda Guerra, propriamente, morreram 70 milhões, 3% da população mundial da época. Na escala que se mata em Gaza hoje, aplicada à Europa de hoje, morreriam 50% mais do que morreram na Segunda Guerra, propriamente dita, nos seus 6 anos, de 39 a 45. Então, nós falaremos disso e eu espero que nós façamos um grande debate.
Walid Rabah preside a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, há 4 anos, mas sua militância no movimento tem quase 4 décadas.
Sou brasileiro palestino, tenho 56 anos, nasci no Brasil, no interior do Paraná, numa cidade chamada Toledo. e sou filho de pai que veio para o Brasil em 1960 e mãe que também veio para o Brasil em 1965. Milito no movimento palestino desde 1984, militei também no movimento estudantil, no movimento sindical, fui também representante da comunidade árabe brasileira por 6 anos, 2 deles como suplente e os outros 6 como titular, no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Presido a Federação Árabe Palestina desde 2019 e agora realizará o seu 11º Congresso e outra diretoria nos substituirá. Nós buscamos representar na diáspora brasileiro-palestina deste país, portanto, os imigrantes e seus descendentes, que são hoje perto de 200 mil, para organizá-los e colocá-los a serviço da grande causa que nos move, a causa de libertação nacional da Palestina a partir das diásporas. Isso significa, nessa ideia de organização da comunidade brasileiro-palestina, significa buscar manter as tradições, organizar instituições locais, preservar a língua, a cultura, a história, ensinar politicamente a nova geração para que ela nos substitua. Enfim, há muitos desafios. E na atualidade ficou mais do que demonstrado a importância de uma organização como a FEPAL, porque a FEPAL hoje é a grande locutora da causa palestina no Brasil e, segundo alguns dizem, a mais importante organização geral, representante de uma comunidade palestina na diáspora de todo o Ocidente. Temos alcançado incontáveis milhões de pessoas com a nossa locução. A FEPAL fez a diferença neste debate, neste momento de genocídio. Esperamos que continue assim e esperamos que hoje, em Londrina, sejamos capazes de demonstrar isso. Até lá, às 19h30, na UEL.
Walid Rabah, que preside a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, ele participa de debate em defesa da Palestina na UEL hoje, 19h30 da noite, no Anfiteatro da Morfologia, no Centro de Ciências Biológicas, aqui no campus. A entrada é de graça e a palestra é aberta ao público. O ato também deve ser um momento de criação de um comitê de solidariedade ao povo palestino. Nossa colaboradora do programa Mundo Sonoro, a jornalista Janaína Ávila, fez um programa inteiro dedicado à música palestina contemporânea. Lindo esse programa, que foi ao ar dia 17 de novembro, está disponível no nosso site radio.uel.br. Você procura pela página do Mundo Sonoro. Programa terá reprise na próxima sexta, dia 15. Patrícia Zanin para o UEL FM Notícia.
A Universidade Estadual de Londrina e o Tribunal de Justiça do Paraná assinam na próxima segunda-feira, dia 11, termo de cooperação para viabilizar acesso a autos dos processos envolvendo feminicídios tentados e consumados no Estado. A assinatura simbólica do termo, que marca o lançamento da parceria, será às 16h30 na Sala dos Conselhos, contando com a presença de autoridades da administração da UEL, servidores do TJ e pesquisadoras ligadas ao Laboratório de Estudos de Feminicídios, o LESFEM. Segundo a coordenadora do LESFEM, professora Silvana Mariano, as sessões de julgamento dos crimes de feminicídio já são acompanhados pelas equipes do LESFEM e do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. Mas o acesso aos autos dos processos nem sempre ocorre de forma integral. Agora, será concedido o acesso à íntegra dos processos que tramitaram em todas as comarcas do Estado desde 2015, quando passou a vigorar a Lei 13.104, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Silvana Mariano pontua ainda que o trabalho envolvendo os processos irá avaliar variáveis de interesse do grupo, o que irá impulsionar o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas sobre o tema, com ampliação de amostragens sobre o perfil das vítimas e agressores, desfecho dos casos atendidos e dosimetria das penas, entre outras informações. Ou seja, avaliar qual é a resposta que o Poder Judiciário do Paraná está oferecendo para casos de feminicídio. Ontem, bolsistas do LESFEM distribuíram laços brancos ao meio-dia no pátio do restaurante universitário no campus da UEL. A ação integra a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A ação faz referência ao episódio que ficou conhecido como Massacre de Montreal, quando 14 mulheres foram brutalmente assassinadas e outras 10 ficaram feridas a partir da ação de um homem de 25 anos que afirmava estar lutando contra o feminismo. Os assassinatos foram cometidos no dia 6 de dezembro de 1989, na Escola Politécnica de Montreal. O assassino, Marc Lépine, portava cartas onde listava um grupo de mulheres conhecidas por sua atuação no enfrentamento à violência. Eram jornalistas, sindicalistas, membros do parlamento, uma celebridade e 6 policiais. No texto, Le Pen dizia se considerar uma pessoa racional e que o feminismo havia prejudicado a sua vida. Após cometer os crimes, ele cometeu suicídio. Com informações da agência UEL.
UEL FM Notícia.
Mova-se. Intercâmbio Cultural de Capoeira, encontro interestadual, começa nesta quarta em Londrina. O evento, que já realizou etapas em Curitiba e São Paulo, inicia a programação em Londrina hoje, às 7 da noite, com a exibição do documentário O Último Malandro. Coordenado por Márcio Triatini, conhecido na roda de capoeira como Professor Polcatelha, as atividades do Mova-se vão até domingo e tem como objetivo destacar a manifestação cultural afro-brasileira e o esporte da capoeira. O evento incluirá rodas de rua e aulão no calçadão de Londrina, cursos ministrados pelos mestres e cerimônia de troca de graduação dos alunos do Grupo Senzala, importante grupo da capoeira moderna. É logo mais, às 7 da noite, o documentário O Último Malandro, com exibição na Academia Senzala, que fica na Rua Maranhão, 337. Entrada gratuita e aberta ao público. Karine Silva para o UFM.
A UEL está com inscrições abertas para 37 cursos de pós-graduação lato sensu, os cursos de especialização, em diversas áreas do conhecimento, ligados aos 8 centros de estudos da universidade. A previsão de início das aulas é em março de 2024. Entre os cursos está o de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. A professora Daniela Paiano explica o teor programático.
Olá, eu sou a professora Daniela Paiano, aqui do curso de Direito da UEL, sou coordenadora do curso de pós-graduação de Direito de Família e Sucessões, Teoria e Prática. Eu gostaria de informá-los que a nossa pós está com inscrições abertas e as inscrições vão até o dia 15 de janeiro próximo. As aulas são de sexta à noite e sábado pela manhã, podendo ser eventualmente à tarde, no sábado. As aulas são online e ao vivo. Nós estamos buscando os melhores professores do Brasil para dar aulas, né, de direito material, em direito de família e sucessões, e também aspectos processuais. Os nossos professores são mestres, doutores, são especialistas na área. E a gente busca sempre o melhor para atualizar não só o curso não é voltado apenas para profissionais do direito, mas também profissionais de serviço social, psicologia, sociologia e áreas afins, né? A nossa grade conta com 2 semestres, então um semestre de aula. Um semestre de aula vai ser de sucessões, um semestre para direito de família e o terceiro semestre é para o aluno desenvolver o trabalho acadêmico. Nós temos novidades com relação às matérias, nós estamos trazendo, né, algumas matérias novas para deixar o profissional ainda mais atualizado, mas nós temos aqui algumas matérias que eu vou citar como exemplo, né? A perspectiva do direito civil constitucional nas relações familiares, formas de constituição e dissolução das entidades familiares, divórcio, proteção de vulneráveis, relações de parentesco, adoção, alimentos, mediação, tutelas jurisdicionais, de urgência, tomada de decisão apoiada, contratualização das relações familiares, direito sucessório em geral, ordem de vocação hereditária, legítima e testamentária, inventário, partilha, tanto judicial quanto extrajudicial. Estamos buscando esses aspectos da extrajudicialização para facilitar a vida do profissional que procura um cartório, né, para resolver problemas dos seus clientes. E também a sucessão internacional, né? Então, acesse o nosso site e dê uma olhada, venha estudar conosco. O site é pos.uel.br/direitofamilha. Muito obrigada, aguardamos vocês.
Você pode obter informações sobre os 37 cursos de especialização que estão com inscrições abertas pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o www.uel.br/proppg. Eliette Vanzo, para a UEL FM.
Programação Cultural.
Depois de 4 sessões lotadas no Ouro Verde semana passada, O Lago dos Cisnes, com música de Tchaikovsky, volta a ser apresentado pela Escola Municipal de Dança. Desta vez, no palco flutuante do Igapó, neste sábado, 5:30 da tarde. Segundo e quarto atos, 1 hora de duração.
Olá, eu sou a Luciana Lupe, coordenadora da Escola Municipal de Dança, e vim aqui anunciar para vocês uma novidade, né, uma apresentação que a gente vai fazer no palco flutuante do lago, em comemoração aos 30 anos da FUNCARTE da Escola Municipal de Dança, junto com o aniversário de Londrina. Então é um presente que a gente entrega para Londrina com essa apresentação no lago, né? Apresentação de uma suíte do balé O Lago dos Cisnes num cartão postal da cidade, que é o Lago Igapó. Para essa apresentação, nós não fizemos nenhuma adaptação. A gente está levando na íntegra a coreografia do segundo e do quarto ato do Lago dos Cisnes, né? Sendo uma suíte. E eu convido a todos para, no dia 9 de dezembro, às 17:30, no palco flutuante do lago.
Luciana Lupe, coordenadora da Escola Municipal de Dança, acesso pela FUNCARTE na Rua Senador Souza Naves, 2380, ou pela Rua da Canoagem. Lembrando, então, que o balé O Lago dos Cisnes, neste sábado, começa às 5:30 da tarde, no palco flutuante do Igapó. Diretor artístico da montagem de O Lago dos Cisnes, Marciano Boletti, que é diretor do Balé de Londrina, explica como será a apresentação de outro espetáculo, Bora, na próxima segunda na Concha Acústica. Integra a mostra de projetos que começa dia 11, segue até o dia 17 em vários pontos da cidade, comemorando as 3 décadas da FUNCARTE, a Fundação Cultura Artística de Londrina.
O Balé de Londrina decidiu se apresentar na Concha Acústica por ela representar bastante a história da nossa cidade. Para comemorar os 30 anos do balé e também o aniversário de Londrina, a gente queria que tivesse, que fosse num espaço que representasse muito Londrina. Então decidimos apresentar lá. Já foi palco de muitas apresentações, de muitas manifestações, então é bem significativo para Londrina a Concha Acústica. Sim, nós estamos levando a obra inteira e vamos fazer algumas adaptações na luz, né? Claro que a nossa luz ela foi feita para o teatro, mas a gente vai fazer algumas adaptações que eu acredito que vai ficar muito bacana e o público vai conseguir assistir um belíssimo espetáculo, tá? Então, eu acho que vão ser algumas adaptações mais na iluminação, mas a obra vai completa, sim.
Marciano Boletti, diretor do Balé de Londrina, Bora, na próxima segunda, a partir das 7 da noite, na Concha Acústica. FUNCARTE Mostra Cultural 30 anos de arte e cultura tem o patrocínio da Itaipu Binacional e apoio da UEL por meio do Museu Histórico, que será palco do espetáculo Viajantes do Futuro, dia 13, 8 da noite, com os formandos da Escola Municipal de Teatro e texto de Maurício Arruda Mendonça. Toda a programação dessa mostra de projetos da FUNCARTE é de graça, está disponível para você conferir no Instagram, @FUNCARTELondrina.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful.
interpretação de Alice Tirola com a Orquestra Acadêmica Brave para o tema Georgia. Regência Jonathan Santos, piano Fabrício Martins, Elton Dias na bateria. Todos se apresentam logo mais 7 da noite no Calçadão, na Praça Gabriel Martins, pela programação Londrina Tal, iniciativa da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina. Hoje também tem a chegada do Papai Noel no Calçadão e outros shows estão programados nesta e na próxima semana. A Orquestra Sinfônica da UEL lança no concerto desta noite no Ouro Verde a programação da temporada 2024, que vai comemorar seus 40 anos de existência. É a primeira vez que a UEL divulga uma temporada anual, promete obras amadas pelo público, com solistas e regentes renomados, destaques nacionais e internacionais. Na apresentação desta noite, Mozart.
Casa de Cultura da UEL apresenta último concerto da temporada Ouro Verde 2023 com a UEL, nesta quinta, 7 de dezembro, noite especial de Mozart. No repertório Sinfonia número 29, escrita quando o compositor tinha apenas 18 anos e reflete seu período em Viena, ampliando horizontes musicais. E também a Sinfonia Concertante para Violino, Viola e Orquestra, com Rodrigo de Oliveira no violino e Jairo Chaves na viola. Composição de 1779, quando Mozart, aos 23 anos, buscava liberdade criativa. Regência do maestro Rossini Parucci. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia. Somente pagamento em dinheiro. UEL em seu último concerto do ano no Ouro Verde. A apresentação marca também o lançamento da temporada 2024, quando a orquestra comemora 40 anos. Nesta quinta, 8h30 da noite, no Cine Teatro da UEL. Apoio UEL FM.
Quer aplaudir a UEL hoje à noite no Ouro Verde? Você pode ir de graça. Temos 3 pares de convites, um por ligação a partir de agora aqui na rádio. Disque UEL 3348-5027. 3348-5027. Você telefona, deixa o seu nome com a Karine Silva, pega o par de ingressos direto na bilheteria do Ouro Verde à noite com a Madalena. 3348-5027. Último concerto da temporada 2023 da Orquestra da UEL, lançamento também da temporada 2024. E daqui a pouco a gente vai tocar aqui no UEL FM Notícia nova música de Tiago Menezes, o Tiagueira. Os 3 temas do novo trabalho dele, trabalho solo, o EP Flores Pra Te Dar, vão estar disponíveis somente à noite nas plataformas digitais. Mas o Tiago liberou a canção tema do EP aqui pra gente tocar antes na UEL FM daqui a pouquinho. Basta de gordofobia, lute como uma gorda. Esse é o tema de uma roda de conversa nesta sexta na UEL a partir das 9 da manhã. Iniciativa dos programas de pós-graduação de comunicação, também de psicologia da universidade. Mais tarde, a convidada faz lançamento de seu livro. A reportagem é de Heloísa Gonçalves.
Amanhã, às 5 da tarde, tem lançamento do livro Lute Como Uma Gorda, na Livraria Olga, em Londrina. A autora é Maria Luísa Gimenez, filósofa e professora colaboradora da pós-graduação em comunicação na UEL, que assina a obra como Malu Gimenez. Lute Como Uma Gorda resultou da tese de doutorado de Malu, finalizada em 2020, e foi publicada ano passado pela editora Jandaíra em nova versão, com mudanças no projeto gráfico e na fotografia. O livro aborda as violências gordofóbicas que os corpos gordos femininos estão sujeitos, da infância até a fase adulta. Malu explica.
O livro Lute Como Uma Gorda, ele é resultado da minha tese que eu defendi em 2020 para falar sobre a partir do meu corpo gordo. Eu sou uma mulher gorda, nasci gorda, fui uma bebê gorda, uma adolescente gorda, uma jovem gorda, sou uma adulta gorda, com certeza você é uma velha gorda. Então eu parto da autoetnografia, que é uma metodologia em que eu falo do que significa ser uma mulher gorda. Mas além disso, eu trago também depoimentos de outras mulheres gordas. Então não é só a Malu que passou por aquilo ou que sofre com aquilo, são muitas mulheres. E aí eu faço uma análise teórica em cima desses depoimentos. É uma tese denúncia na qual eu faço uma pesquisa ativista para mostrar como é violento ser uma pessoa gorda na nossa sociedade que romantiza a magreza.
A autora comenta também de onde surgiu a inspiração para escrever o livro.
O nome Lute Como Uma Gorda veio de uma necessidade que eu senti, conforme eu estava fazendo doutorado, de perceber que as pessoas não entendiam que era gordofobia, davam risada quando eu falava sobre o meu projeto. Então eu pensei em criar um projeto para levar esse debate para além dos muros da universidade. E aí eu criei o projeto Lute Como Uma Gorda. Num primeiro momento, eu estava morando em Cuiabá, fazendo doutorado lá na UFMT. Eu comecei a ir em bares, em roda de conversa, a falar sobre gordofobia, mas depois isso transbordou e eu acabei indo para outros estados, para outros países, e o projeto Lute Como Uma Gorda acabou virando o nome da minha tese, que virou o nome do meu livro e que virou o nome de muitas outras coisas. Então, o nome Lute Como Uma Gorda vem daí, da necessidade de levar esse debate para além dos muros da universidade.
Lute Como Uma Gorda foi o livro mais vendido da editora Jandaíra no mês passado. A obra virou selo na editora, que vai lançar diversos livros com a mesma temática escritos por Malu. Amanhã, às 9h, a escritora ministra uma roda de conversa aberta sobre gordofobia na sala de eventos do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, OCECA. Mais tarde, a partir das 5h, começa o lançamento e sessão de autógrafos de Lute Como Uma Gorda, na Livraria Olga, que fica na Rua Pio 12, 313, no centro de Londrina. A obra estará à venda por R$ 75,00 e ficará disponível para compra na livraria.
Matéria de Heloísa Gonçalves. A roda de conversa na UEL com Malu Gimenez amanhã é aberta a quem se interessa pelo tema, a partir das 9h, na sala de eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. A entrada é de graça. Tiago Menezes, o Tiagueira, dá uma pausa com a banda Mamaquila depois de 21 anos e está iniciando carreira solo. Lança hoje seu primeiro EP, Flores Pra Te Dar, com um show na casinha do Bar Valentino. Também disponibiliza à noite as 3 faixas do trabalho nas plataformas digitais. Tiagueira liberou a música tema do EP, daqui a pouco vamos ouvi-la e sentir toda a energia e a vibe positiva e do bem do Tiago. Antes, ele comenta um pouco do novo trabalho.
Bom, primeiramente, é um prazer poder falar para todos os ouvintes da Rádio UEL, para todos da equipe da rádio. Eu sou ouvinte e grande fã da Rádio Universidade. Quem fala aqui é o Tiagueira. Eu estou aqui para lançar a minha nova canção, faixa título do meu novo EP, que lança a minha carreira solo. O EP possui 3 faixas e estará quinta-feira, a partir das 21h, em todas as plataformas digitais. Na própria quinta, eu faço meu show de lançamento no Bar Valentino. Após 21 anos com a banda Mamaquila, eu dou uma pausa nos trabalhos com Mama para lançar aí a minha carreira solo, viver novos momentos musicais, novos ritmos, novas experiências. Deixo aí com vocês, então, a primeira canção que leva o nome do EP, Flores Pra Te Dar. Apreciem sem moderação. Solta o play, DJ!
No. e veio pra ficar. Tudo aquilo que brotou são flores pra te dar. Nosso sonho começou e veio pra ficar. Tudo aquilo que brotou são flores pra te dar. São flores pra te dar. Nosso sonho começou e veio pra ficar. Tudo aquilo que brotou são flores pra te dar.
Flores para te dar, tema que dá nome ao EP de Thiago Menezes, o Thiagueira, que está iniciando carreira solo. Sorte na jornada, Thiagueira. As três músicas do EP vão estar disponíveis logo mais 21h nas plataformas digitais, também hoje, show de lançamento na Casinha do Valentino, capacidade 90 lugares. Ingressos antecipados R$20 via WhatsApp, 44 98811 6962. 44 98811 6962. Casinha abre às 20h, o show começa às 21h. No Instagram, procure por @tiagueira.tru. Com essa informação, a gente se despede de você. O UFM Notícia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva, Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau.
UFM Notícia.